voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O Rio Anil Shopping, localizado no bairro do Turu, em São Luís, voltou a abrir as portas ao público ainda neste domingo, após o princípio de incêndio que atingiu parte da garagem do shopping nas proximidades da pista de kart. No momento do incidente registrado na tarde do último sábado, uma equipe de eletricistas fazia a manutenção na rede de energia. Durante o serviço de manutenção, houve curtos-circuitos em sequência, provocando um princípio de incêndio que deixou o local tomado pela fumaça. Segundo testemunhas, no momento do incidente, o alarme de incêndio demorou a tocar. Além disso, os clientes só foram avisados do princípio de incêndio por lojistas. Minutos depois, os seguranças começaram a mandar as pessoas saírem do local. Houve tumulto na hora de retirar os veículos do estacionamento. Na hora da evacuação, alguns clientes ainda enfrentaram fila para pagar o estacionamento e pegar seus veículos. Somente depois de alguns minutos foi que o shopping liberou a saída das pessoas sem precisar pagar o ticket.
Ó, todo mundo correndo aí, ó. O shopping tá pegando fogo. Incêndio doido aí, ó.
Um funcionário impedindo a passagem pro estacionamento e todo mundo só pode sair por aquela porta lá, que é mais distante, entendeu?
O shopping foi notificado e multado pelos bombeiros em R$34 mil pela realização do serviço sem o isolamento adequado da área. Um dos eletricistas sofreu queimaduras graves nas costas por conta da descarga elétrica. Ele foi levado para o hospital e apresenta quadro de saúde estável, não correndo risco de vida. Outros dois trabalhadores também tiveram que ser hospitalizados por inalação de fumaça. Em nota, o Rio Anil Shopping afirmou que está prestando assistência aos três técnicos de manutenção feridos com a explosão da subestação de energia. Em março de 2023, salas do cinema da rede Cine System, localizado no mesmo shopping, pegaram fogo em São Luís durante uma manutenção feita no local. Na ocasião, duas jovens morreram em meio aos escombros e outras 21 pessoas ficaram feridas.
Política.
Quem está de volta é nosso correspondente em Brasília, Paulo Otaran, porque os congressistas também retornam a Brasília em fevereiro e continuarão discussões da reforma tributária.
Câmara e Senado retornam às suas atividades no dia 3 de fevereiro. Já na primeira semana, as duas casas votam para eleger seus novos presidentes. Mas depois da eleição, a prioridade é resolver situações ainda ligadas à regulamentação da reforma tributária. A matéria que foi sancionada pelo governo abre debate sobre algumas alíquotas dos novos impostos sobre o consumo. Segundo o secretário da Reforma Tributária, a estimativa é de que a alíquota da nova taxação sobre bens e serviços fique em torno de 28%, considerada alta, mas poderá ser menor a partir de um projeto de lei que será enviado pelo governo ao Congresso. O IBS e a CBS têm as mesmas regras e as alíquotas serão definidas através de uma resolução. O secretário da Reforma, Bernard Api, explicou que para o contribuinte será como um único tributo.
O princípio é que a interface para os contribuintes seja uma única interface para o IBS e a CBS. Então, do ponto de vista do contribuinte, é como se houvesse um único tributo sendo cobrado, ainda que, na verdade, sejam dois tributos distintos.
A reforma retirou de cena o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Esses tributos deram lugar ao Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, de estados e municípios, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, que é federal, e o Imposto Seletivo, que vai incidir apenas sobre bebidas açucaradas, sobre carros, jogos de apostas e loterias, bebidas alcoólicas, cigarros e minérios. De Brasília, Paulo Otaran.
E o Maranhão diminuiu a pobreza multidimensional na infância e adolescência. Quem explica pra gente é a repórter Letícia Oliveira.
O Maranhão reduziu o número de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivendo na pobreza, em suas múltiplas dimensões. É o que revela a nova edição do estudo Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil 2017 a 2023, realizado pela Unicef.
A composição desses índices nós chamamos de o perfil multidimensional da pobreza no Brasil. No caso específico, esse que acaba de ser lançado, ele avalia, ele analisa o progresso desses indicadores combinados, comparando 2019, que foi o estudo anterior, com o atual. O que nós temos hoje é uma comprovação, uma evidência a partir dessas análises, que houve uma melhoria desses indicadores em todo o Brasil, incluindo no estado do Maranhão.
A redução da pobreza multidimensional em todo o país foi influenciada principalmente pelo aumento da renda, beneficiando em especial a ampliação do Bolsa Família e pela melhoria no acesso à informação, como explica o subsecretário da SEDES, Lívio Corrêa.
Nós podemos falar aqui de uma parceria com o governo federal, que é o Criança Feliz. Hoje nós atendemos de 0 a 6 anos, fazemos acompanhamento de mais 55 mil crianças hoje no estado do Maranhão.
Em 2019, eram 92,8% a pobreza multidimensional na infância e adolescência no Maranhão. E em 2023, o número caiu para 88,6%. No Brasil, eram 59,5%, caindo para 55,9% no mesmo período.
No próximo bloco, Justiça Federal determina a regularização de pousada em Barreirinhas por erguer edificações em área de preservação.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.